Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Soati e Filomeno Lopes. Apesar do Papa Francisco pela morte do Cardeal Ângelo Sodano, as reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste domingo da Ascensão do Senhor, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A morte do Cardeal Sodano suscita na minha alma sentimentos de gratidão ao Senhor pelo dom deste estimado homem de Igreja que viveu com generosidade o seu sacerdócio, inicialmente na diocese de Asti e depois no restante da sua longa existência a serviço da Santa Sé. Com estas palavras de gratidão, o Papa Francisco iniciou a sua mensagem de pesar pela morte aos 94 anos de idade do Cardeal Ângelo Sodano, ocorrida na noite desta sexta-feira, dia 27, em Roma. O purpurado tinha sido hospitalizado na noite do dia 9 de maio no Hospital Columbus Gemelli, devido a uma pneumonia decorrente do contágio da Covid-19. O cardeal ocupou o cargo de secretário de Estado do Vaticano de 1991 a 2006 e foi decano do Colégio dos Cardeais de 2005 a 2019. Lembro-me, continuou o Papa, de seu solerte trabalho ao lado de muitos dos meus predecessores que lhe confiaram importantes responsabilidades na diplomacia vaticana até ao delicado ofício de secretário de Estado. Francisco recordou que nas representações pontifícias de Quito, Equador, Uruguai e Chile, o cardeal Sodano dedicou-se com zelo ao bem dessas populações, promovendo o diálogo e a reconciliação. Na Cúria Romana, acrescentou, exerceu a sua missão com dedicação exemplar. Também eu, disse o Papa, fui beneficiado de algum modo pelas suas capacidades mentais e de coração, especialmente no tempo em que exerceu a função de decano do Colégio Cardinalício. Em cada encargo, demonstrou ser um homem eclesialmente disciplinado, amável, pastor, animado pelo desejo de divulgar em todos os lugares o fermento do Evangelho. O Santo Padre, por fim, elevou a Deus, Pai Misericordioso, orações de sufrágio pelo purpurado, para que seja acolhido na alegria eterna, ao mesmo tempo que expressa a sua proximidade aos seus familiares e à comunidade de Asti, onde nasceu, e concede a sua bênção a todos que compartilham a dor pela sua partida, com um pensamento particular e agradecido às irmãs de Santa Marta e a todos que amorosamente o assistiram. Ângelo Sodano nasceu em Isola di Asti, na região italiana do Piemonte, em 23 de novembro de 1927, segundo de 6 filhos. Seus pais, Giovanni e Delfina Sodano, pertenciam a uma família rural piemontese que contribuiu de modo especial para a vida da Igreja e do Estado. Seu pai também foi membro do Parlamento italiano de 1948 a 1963, por 3 mandatos. O jovem Ângelo realizou seus estudos filosóficos e teológicos no Seminário Episcopal de Asti, mas recebeu 2 diplomas em Roma, em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana e em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense. Em 23 de setembro de 1950, Ângelo Sodano foi ordenado sacerdote na Catedral de Asti, onde lecionou Teologia Dogmática e fez apostolado entre os jovens e estudantes. Após seus primeiros anos de ministério em Asti, em 1959, Sodano foi convidado pelo cardeal Ângelo Dell'Acqua, na época substituto da Secretaria do Estado, para prestar serviço à Santa Sé. Por isso, frequentou a Pontifícia Academia Eclesiástica, ao término da qual foi destinado como secretário de Anunciatura no Equador, Uruguai e Chile. Em 1968, regressou para Roma, onde por uma década prestou serviço no Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja. Como membro das missões da Santa Sé, visitou a Romênia, Hungria e Alemanha Oriental. Em 30 de novembro de 1977, Paulo VI nomeou arcebispo e núncio apostólico no Chile, onde trabalhou por 10 anos. Visitou quase todas as dioceses e foi mediador da Santa Sé nas questões entre Chile e Argentina. Em 1988, João Paulo II nomeou Dom Sodano como substituto do cardeal Achille Silvestrini no cargo do secretário do então Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja. No ano seguinte, ao entrar em vigor a Constituição Apostólica Pastor Bonus, assumiu o cargo de secretário para as Relações com os Estados, dedicando-se de modo particular à Pontifícia Comissão para a Rússia, da qual foi presidente. Dom Ângelo Sodano foi representante da Santa Sé em várias reuniões internacionais, entre as quais a dos ministros do exterior da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Em dezembro de 1990, foi pró-secretário de Estado. Em 1991, ao ser criado cardeal, Ângelo Sodano tornou-se secretário de Estado. Em 2002, foi eleito vice-decano do Colégio Cardinalício. No entanto, participou do conclave em 2005, que elegeu Bento XVI, que por sua vez o reconfirmou como secretário de Estado e o nomeou decano do Colégio Cardinalício. Ao renunciar ao cargo de secretário de Estado, foi substituído pelo cardeal Tarcísio Bertone. Em 2019, o Papa Francisco aceitou a sua renúncia ao cargo de decano do Colégio Cardinalício. Com o falecimento do cardeal Ângelo Sodano, agora o Colégio Cardinalício fica composto por 208 cardeais, dos quais 117 eleitores e 91 não eleitores. As crises humanitárias e terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governo juntam nesta sexta-feira e sábado 20 de chefes de Estado do continente africano em 2 cimeiras extraordinárias consecutivas da União Africana na capital da Guiné Equatorial, Malabo. A previsão que aponta para a presença física de cerca de 20 chefes de Estado, entre os quais os presidentes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e do país anfitrião dos dois eventos, que se realizam numa altura em que a União Africana estima que cerca de 113 milhões de africanos necessitam de ajuda humanitária de emergência em 2022. A propagação do terrorismo levado a cabo por grupos extremistas islâmicos em todo o continente e 2 anos marcados por 5 golpes de Estado, 4 dos quais reconhecidos como tal pela Organização Pan-Africana, que suspendeu das suas estruturas o Mali, Sudão, Burkina Faso e Guiné-Conakry, oferecem o contexto à segunda cimeira. Os preparativos para os 2 eventos começaram na passada quarta-feira na capital da Guiné Equatorial, com uma cerimónia de abertura de uma sessão do Conselho Executivo da União Africana e o discurso do presidente da sua comissão, o diplomata tchadiano Moussa Faki Mahamat. Cerca de 113 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária em África, 48 milhões das quais são refugiados, requerentes de asilo e deslocados internos, afirmou Faki Mahamat. Esta é uma necessidade urgente de ajuda em 15 países africanos mais afetados pelas crises, sublinhou, pelo seu lado, a União Africana através de um comunicado. Segundo a agência Angola Press, Cabo Verde estima precisar de cerca de 50 milhões de euros até o final do ano para manter os preços estáveis face à crise provocada pelo conflito na Ucrânia, mais de 10 milhões do previsto em abril, segundo o governo. Só em termos da crise energética, mas também para a segurança alimentar, Cabo Verde vai precisar de qualquer coisa como 50 milhões de euros até ao final do ano, para manter os preços estáveis, disse a agência Lusa, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, à margem dos encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento em Accra, no Ghana. No dia 5 de abril, o ministro estimou em 40 milhões de euros o impacto para conter a escalada de preços e apelou à mobilização de apoio orçamental internacional face ao cenário desastroso nas contas públicas provocado pela guerra. Questionado sobre se o governo já tinha recebido respostas a este apelo, Olavo Correia disse que o Executivo ainda está a trabalhar com os parceiros, nomeadamente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Africano de Desenvolvimento, com a União Europeia e outros parceiros bilaterais e multilaterais para ajudar Cabo Verde a fazer face à crise energética e alimentar. Estamos a dar resposta internamente, mas seguramente que vamos precisar de apoios internacionais. Estamos a mobilizá-los e nós estamos crentes que iremos poder contar com esse suporte dos nossos parceiros para podermos vencer mais este desafio que vem acrescentar as consequências da pandemia de Covid-19, afirmou. Segundo Olavo Correia, 50 milhões de euros é um volume de recursos muito importante que Cabo Verde não tem no orçamento e a solução terá que ser encontrada externamente para estabilizar os preços, evitar uma degradação repentina e abrupta e brusca das condições de vida das populações ou até que haja um problema de acesso aos bens essenciais, como bens alimentares ou os bens energéticos. Amor, 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 não na busca. Amor, 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 sou um colonista. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Chegamos ao Domingo da Ascensão do Senhor, Dia Mundial para as Comunicações Sociais. E o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53. Meditamos, pois, hoje, e particularmente neste ano C, o mistério da ascensão do Senhor, segundo o ponto de vista do evangelista São Lucas. E temos sorte este ano, porque São Lucas nos fala da ascensão tanto na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, como no Evangelho de hoje. Sabemos que o Filho de Deus se fez homem, assumiu a nossa natureza humana. Mas, chegado o tempo estabelecido pelo Pai, o Filho do Homem voltou para Ele, passando pela morte e ressurreição. Foi isso que celebramos nas últimas semanas, durante todo este tempo pascal. O mistério da ascensão celebra, pois, este fim do tempo terreno de Jesus e o início de uma nova presença no meio dos seus discípulos, mas também o início da Igreja, que São Lucas conta no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas o mistério da ascensão diz respeito a toda a humanidade, a cada homem e a cada mulher desta vida. Porque o Senhor Jesus, depois da sua vida pública, foi elevado ao céu. O Senhor está agora na glória com o Pai. E tendo ele subido aos céus, Ele nos dá uma renovada esperança da nossa vida humana e da criação inteira, como se exprime São Paulo. A criação inteira e nós com ela aguardamos por este novo céu e esta nova terra que Jesus inicia com a sua subida aos céus. Podemos olhar com otimismo o nosso futuro. Sabemos que os desafios que enfrentamos no dia a dia por sermos fiéis discípulos, os sofrimentos, a própria paixão e a própria morte não terão a última palavra. A última palavra é Jesus, que nos precede nos céus e está agora sentado à direita do Pai. Está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. O fim do tempo de Jesus de Nazaré marca, portanto, o início do tempo da Igreja. A presença do ressuscitado, embora real, como o era no tempo da sua vida pública, é agora de outra natureza. E São Lucas insiste em nos dizer que é sobretudo com a Páscoa, com a sua paixão, morte e ressurreição, que os discípulos podem compreender o que estava escrito. Na verdade, o sofrimento de Jesus na cruz poderia parecer um escândalo, um desastre, um acidente, um fracasso total. Mas, com a Páscoa, os discípulos descobrem que não é um fracasso, não é um escândalo, nem é um acidente. Eles descobrem que é a realização, o cumprimento de um misterioso desígnio de Deus, de um misterioso plano de salvação de Deus. Era necessário que se cumprisse o que estava anunciado, nos diz a palavra de Deus. Não se trata, portanto, de uma fatalidade. Não se trata de um destino cruel e implacável pelo qual o Filho de Deus passou, mas sim de um projeto de salvação. Trata-se de um projeto de perdão para todos, um projeto de amor que os discípulos não tinham visto assim até que Jesus ressuscitou dos mortos. E agora eles deverão ser testemunhas desse projeto de amor, de salvação, oferecida a todos os homens e mulheres deste mundo. Este testemunho que os discípulos terão de dar a partir de Jerusalém é um testemunho que a Igreja prolonga no tempo e no espaço. Os discípulos de Cristo, em todos os tempos e em todos os lugares, portanto, mesmo nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas dioceses, devem dar este testemunho do projeto de Deus de salvar a humanidade. Dar o testemunho do plano de Deus de salvar o seu povo. Será que nós sentimos hoje e agora este peso de termos de ser testemunhas do amor salvador de Deus? Testemunhas da boa nova da salvação, da boa nova da libertação. Será que sentimos isto hoje? Recordemos que Jesus é aquele que, mesmo perante a atitude dos fariseus, dos escribas que se escandalizavam, ele teve a coragem de tomar partido por aqueles que eram considerados heréticos, os samaritanos, as prostitutas, as adúlteras. Ele tomou partido daqueles que os fariseus e os escribas, os sábios da altura, desprezavam e marginalizavam. Tomou partido dos pagãos, dos publicanos, tomou partido dos últimos, dos pobres, daqueles pobres que a sociedade rejeita e marginaliza. Tomou partido dos fracos, dos doentes, dos leprosos. E em tudo isso, Jesus, em vez do castigo que a lei anunciava, ele anunciava-lhes o perdão sem limites. Anunciava-lhes uma salvação universal que Deus oferece a todos, sem excluir a ninguém. Sim, porque Deus é Pai de todos. Deus é Pai também dos pecadores. Ele perdoa a todos. E nós também somos convidados a perdoar a todos, mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos feriram, aqueles que nos fizeram algum mal. Jesus perdoou, nós também devemos perdoar. Recordemos a palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós devemos amar uns aos outros, primeiro porque Deus nos deu este mandamento novo de amar-nos uns aos outros. Mas também nos devemos amar para seguirmos o seu exemplo. E em terceiro lugar, nos devemos amar porque amar-nos uns aos outros é o distintivo, o sinal de reconhecimento de que somos discípulos de Cristo. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai, diz ainda o Senhor Jesus. Eles bem precisavam daquela força do alto, assim como nós hoje precisamos tanto daquela força do alto que Jesus promete enviar aos seus discípulos. Uma força que não é nossa, mas vem do alto, é enviada pelo Senhor Jesus. Os discípulos de todos os tempos, também nós, os discípulos de hoje, precisamos daquela força do alto. Porque os discípulos vão viver e vão falar num mundo onde aparentemente nada mudou. Certamente que mudou bastante com a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas aparentemente parece não ter mudado, porque o mal continua. A violência, a guerra, os conflitos continuam. O não amor, a morte, a maldade das pessoas, as injustiças, a opressão de todos os tipos ainda hoje continua. Por isso, os discípulos, para dar testemunho de Jesus morto e ressuscitado, vão precisar da força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. É o momento da separação. O Evangelho nos diz que ele afastou-se deles e eles se prostraram diante dele. Mas aquilo que parece até um paradoxo é que Jesus se separa dos discípulos, mas eles não estão tristes. Depois voltaram para Jerusalém com grande alegria, nos diz São Lucas. Muito bonito. A comunidade dos discípulos de Jesus se torna, portanto, agora um grupo daqueles que adoram Jesus, se prostram diante dele e cantam juntos, em assembleia, em igreja, os louvores de Deus. É o tempo da igreja. Por isso, podemos assinalar esta grande importância do Espírito Santo que Jesus havia prometido de enviar aos discípulos como força do alto, aquela força que vai dar aos discípulos de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares a coragem de serem no mundo as testemunhas da ressurreição do Senhor. É o tempo da igreja que inicia, o tempo do Espírito Santo. A ascensão é pois isto. Este mistério, eu diria, da esperança que convida à ação. É tempo de esperança, mas não uma esperança de braços cruzados. Não, não uma esperança ociosa. Recordemos as palavras daqueles dois homens vestidos de branco, de quem nos fala o livro dos Atos dos Apóstolos, que diziam aos discípulos: homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Portanto, não é tempo de ficarmos de braços cruzados a olhar para o céu. É tempo de dar testemunho de Jesus na nossa vida do dia a dia. É tempo de sermos igreja, cada qual no lugar onde foi chamado a viver a sua fé. Na nossa família, com os vizinhos, no mundo do trabalho, na escola, na empresa, em todo lado. Temos de ser testemunhas de Cristo e embaixadores do seu Evangelho. Em tempos de crise, sempre se encontram alguns, e por vezes até cristãos, que proclamam que o fim do mundo está próximo. Na primeira leitura de hoje, ouvimos Jesus que responde aos discípulos que, mesmo no fim da sua vida pública, não haviam entendido ainda o significado da sua missão, o verdadeiro sentido do seu ser Messias Salvador, e lhe perguntavam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? A estes discípulos, mas também a todos nós que muitas vezes caímos na mesma tentação, o Senhor responde: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Quando os cristãos imaginam, pois, que um determinado desastre natural, ou uma praga, ou uma situação difícil são sinal do fim, significa que ainda não entendemos a palavra do Evangelho, o significado das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Depois de dizer aos discípulos que não compete a eles saber o tempo, Jesus continua: Mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Jesus contrasta, pois, a preparação dos discípulos para uma missão mundial com o seu desejo de detalhes sobre o fim do mundo. Mensagem que serve também para nós. Mais importante é a nossa preparação para nós sermos verdadeiros discípulos, testemunhas autênticas de uma missão mundial que o Senhor nos deixou. É exatamente aquilo que devemos fazer no dia a dia: testemunhar Cristo Jesus, morto e ressuscitado, neste tempo do Espírito Santo, neste tempo da Igreja que inicia com a ascensão do Senhor ao céu. Na semana que se nos abre à frente, vamos, pois, continuar a pedir ao Senhor para que Ele nos ilumine com a luz do Seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo acompanhe a nossa missão para podermos testemunhar no dia a dia a nossa fé e sermos autênticos embaixadores do Evangelho nas nossas famílias, nas nossas comunidades e nos nossos ambientes de trabalho e de vida. Bom início da semana e melhores votos de paz e serenidade para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que